Na minha opinião,
a política do governo
preocupar muito.
Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Apresentação Milton Cardoso.
Duas horas e seis minutos, temperatura em Porto Alegre, 24 graus. Boa tarde, ouvintes. Está no ar Bastidores do Poder, programa que vai ao ar de segunda a sexta, das duas às quatro da tarde, com a sua participação, né? Pelo 992-010949. Texto curto, três, quatro linhas, assinado. Opiniões, críticas, sugestões, participe. Esse programa é seu. Esse é um programa que tem uma característica de receber sempre convidados nos estúdios, assim como o repórter Bandeirantes, mas diante do coronavírus, estamos seguindo aí à risca, né? Inclusive, orientação da nossa direção, os protocolos das áreas de saúde, né? Das autoridades da saúde. Portanto, as nossas entrevistas por telefone e a sua participação, que é importante. Opiniões, críticas, sugestões, participe até às quatro da tarde. Programa que tem na produção Elis Rodrigues, na mesa de áudio Melhor Café aqui da Bandeirantes, Mário Almeida, Máriozinho Almeida, transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso e a direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, de Leonardo Meneghetti. Uma tarde bonita, uma nova semana, estamos iniciando com muita energia positiva, né? Tirando fora esse processo aí, dessa experiência inédita que nós estamos vivendo, enfim, tire o medo de dentro de você, vamos em frente, nós vamos passar por essa fase, já estamos avançando, daqui um pouquinho a vida volta ao normal. Sei que muita gente, né, fica incomodada, enfim, porque as pessoas quebram as suas rotinas, mas faz parte, jogo rápido, em breve já estaremos novamente com a normalidade, né? A vida, que é uma passagem muito rápida, eu costumo dizer muito isso porque eu sou espiritualizado, é uma passagem muito rápida que nós temos por aqui, né? De onde é que eu vim, o que que eu estou fazendo e para onde eu vou? Nós vamos. Iniciando mais uma semana. E eu sempre digo que a cada dia nós ficamos mais sábios, né? Não é verdade? É. Uma desgraça, conforme nos ensina aí a sabedoria popular, raramente vem sozinha. E nesse caso aí do coronavírus, mais uma vez, não veio. Junto com a Covid-19, nós temos no Brasil as demonstrações quase diárias de agressão às liberdades públicas praticadas por governadores que agora, com a maior cara de pau, assinam um documento, né, rotulando o presidente da República de ditador, que o presidente da República está colocando em risco a democracia. Vejam vocês, mais de 5 mil prefeitos, dezenas de milhares de fiscais com cumplicidade geral, de quem? Do Poder Judiciário, prendendo as pessoas, tirando o direito de ir e vir das pessoas, e aí falam em democracia, né? Falam em democracia. Aliás, eu fui buscar algo sobre a democracia que cai como uma luva neste momento, que é sobre Winston Churchill. Churchill, lá na década de 40, né? Se fala tanto em refletir sobre o nosso país, fala-se tanto em democracia. E Churchill, na década de 40, escreveu sobre a democracia e disse: o momento é de saber quem são os amigos da democracia e como interpretar a palavra democracia. Disse Churchill: a ideia que faço dela é que o homem simples, humilde, comum, homem do povo que sustenta a família, que sai em luta por seu país quando este se acha em dificuldades, que comparece às urnas nas ocasiões adequadas e coloca seu X na cédula eleitoral, mostrando o candidato que deseja eleger para o parlamento. E aí Churchill disse: olha, eu tenho ideia que esse homem constitui o fundamento da democracia. E é também essencial para esse fundamento que tal homem ou tal mulher faça isso sem medo e sem forma alguma de intimidação ou coação. Churchill que está dizendo. E Churchill disse mais. O cidadão marca sua cédula em rigoroso sigilo e depois os representantes eleitos se reúnem e decidem juntos que governo ou até, em termos de aflição, que forma de governo desejam ter em seu país. Churchill escreve ainda dizendo o seguinte: se isso é a democracia, eu a saúdo. Defendo-a. Disponho-me a trabalhar por ela. Apoio-me no fundamento das eleições livres, baseadas no voto universal, e é isso que consideramos a base da democracia. E Churchill vai mais além e diz assim: mas tem um sentimento muito diferente em relação aos simulacros de democracia. As democracias que se denominam democracias por serem de esquerda. Há que haver toda sorte de gente para compor uma democracia, e não apenas esquerdistas ou mesmo comunistas. Não admito que um partido ou órgão se denomine democrata por estar enveredando cada vez mais as formas mais extremadas de revolução. Não aceito que um partido seja necessariamente um representante da democracia pelo fato de se tornar tão mais violento quanto menos numeroso é. Há que se ter respeito pela democracia e não usar essa palavra de maneira leviana. E aí Churchill escreve ainda dizendo o seguinte: a última coisa que pode se assemelhar à democracia é a lei da turba, com bandos de gangsters equipados com fisiologismo, demagogia, introduzindo um regime totalitário com mão de ferro e clamarem, como eles costumam fazer hoje em dia quando conseguem o poder. A democracia não se baseia na violência nem no terrorismo, mas na razão, no jogo limpo, na liberdade, no respeito aos direitos dos outros. A democracia, diz Churchill, não é uma meretriz apanhada na rua por um homem de metralhadora. Confio no povo, na massa da população de quase todos os países, mas gosto de me certificar de que se trata mesmo do povo, e não de uma quadrilha de bandidos que, pela violência ou por esquema, acham que podem derrubar a autoridade constituída. Olha o que escreveu em 1940 Churchill. Isso aqui é parte de um pronunciamento de Churchill que eu fui buscar na década de 40 e cai como uma luva nos dias de hoje, né? Querem sim derrubar o governo Bolsonaro a qualquer preço, com PT, PSDB, PDT, PCdoB, PDT. Querem. E não tenha dúvida disso. Eu estou buscando isso. Eu estou buscando parte desse pronunciamento da década de 40 de Churchill, que cai como uma luva neste momento. E ele diz, mais uma vez, Churchill diz: não aceito que um partido seja necessariamente um representante da democracia pelo fato de se tornar tão mais violento quanto menos numeroso é. Há que se ter respeito pela democracia e não usar essa palavra de maneira leviana. A democracia não se baseia na violência e no terrorismo, mas na razão, no jogo limpo, na liberdade, no respeito aos direitos dos outros. Viu, Rodrigo Maia, Alcolumbre, STF? A democracia não é meretriz apanhada na rua por um homem de metralhadora. E Churchill termina dizendo o seguinte: confio no povo, na massa da população de quase todos os países, mas gosto de me certificar de que se trata mesmo do povo e não de uma quadrilha de bandidos com mandato que, através de esquemas nos bastidores, através de uma violência sutil, acham que podem derrubar a autoridade constituída. Isso aqui é parte de um pronunciamento de Churchill, década de 40, cai como uma luva nos dias de hoje. Querem sim derrubar o governo Bolsonaro a qualquer preço, com PT, PSDB, PDT, PCdoB, Centrão, com siglas de aluguel, e grande parte da mídia que andam atrás de grana como ratos e ratazanas na busca por queijo. Até uma criancinha de 10 anos consegue enxergar as armações nos bastidores do poder. Tucanos e petistas sempre juntos, na corrupção, no deboche, no achaque e ao seu bolso. Preste atenção. Tucanos e petistas são iguais. Está na linha conosco, 2h15. Deputado que está lá com o cabo da espada. Eu imagino que deve estar sofrendo, porque é um cidadão jovem, de bem, do bem, com convicções e com... Ele traz, eu tenho certeza, dentro da alma dele, dentro do coração dele, dentro da mente dele, o que está escrito na bandeira do Brasil: ordem e progresso. O resto é conversa de mequetrefe. Deputado Marcel Van Hatten, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Milton, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Temos uma satisfação falar contigo e te agradeço. Com certeza, a ordem e progresso é o que mais nós precisamos nesse momento no Brasil, mais do que nunca.
É, eu quero ver se nós conseguimos falar mais um pouquinho, se nós vamos ter que refazer essa ligação, porque a qualidade...
Está me ouvindo bem?
Agora estou lhe ouvindo bem.
Eu pedi para parar o carro com deslocamento.
Sim.
E até informei a produção que depois das três seria melhor, mas eu parei, pedi para parar o carro aqui.
Deputado Marcel Van Hatten, como é que o senhor está vendo esse quadro que se apresenta neste momento? Lamentavelmente, nós estamos mergulhados numa experiência inédita nessa área de saúde, simultaneamente nos bastidores do poder, e eu sou um cara bem informado, porque eu passei grande parte da minha vida em Brasília, tenho fontes. Olha, o que estão fazendo é um negócio terrível, dentro da Câmara, do Senado, STF, Ciro Gomes, essa turma toda que a gente conhece bem. Como é que o senhor está avaliando esse momento, deputado?
É muito delicado esse momento mesmo, Wilton. E nos preocupa porque tem uma historiadora americana que escreveu um livro chamado The March of Folly, A Marcha da Insensatez. E a gente vê que muitas vezes autoridades vão tomando decisões que são, no curto prazo, para elas, benéficas, digamos assim.
Deputado, deputado Marcel. Oi? Como é muito importante para nós e para os nossos ouvintes espalhados pelo Brasil inteiro ter a sua posição neste momento, nós vamos tentar refazer a ligação ou marcar daqui um pouco mais, quando o senhor tiver um local apropriado.
É melhor, tá? Depois das 15 horas fica ótimo.
Está ótimo. Depois das 15 horas nós retornamos o contato, porque é muito importante lhe escutar neste momento e a qualidade do som não está na qualidade da Bandeirantes. Muito obrigado, desculpa aí.
Combinado.
Tá,
obrigado.
Obrigado,
um abraço.
Outro. 2h18, os nossos ouvintes, a gente tem que tocar qualidade aqui, e a telefonia no Brasil é um negócio fantástico, espetacular, paga-se caríssimo, caríssimo, nós pagamos um preço caro na telefonia, não temos assistência nenhuma. Você vai numa loja dessas aí, da Claro, da Vivo, seja lá que for, tu não sabe quem é o diretor da companhia, te atende lá o chefe, lá o chefe da loja, enfim. Tu não consegue até, a verdade é essa. As pessoas não conseguem. Foi organizada uma CPI sobre esse problema da telefonia, lá da época ainda do Eduardo, quando era presidente da Câmara dos Deputados, depois o Marco Maia, né? O Eduardo Cunha, o Marco Maio, o Henrique Eduardo Alves, e foram engavetando. E essas telefonias, elas fazem absolutamente o que querem, o que não querem, e fica por isso mesmo. Porque a Anatel, a fiscalização da Anatel, eu pergunto, você que está aí do outro lado do rádio, se colocarem R$5 de impulso na tua conta no final do mês, você vai notar que tem lá R$5, R$3, R$2. Sabe quantos milhões de telefones nós temos no Brasil? Qual é o controle que se tem disso? Se por um acaso, assim, né, pode ocorrer um equívoco, enfim, de uma telefonia, colocar R$1 a mais na conta, são 300 milhões de telefones no Brasil, hein? Quem é que paga essa conta? Quem controla isso? Não tem controle nenhum. O Brasil precisa ser passado a limpo em todas as áreas. O que fizeram com esse país nos 40 anos para cá com Sarney, né, com estelionato eleitoral, com Sarney, com as fiscais do Sarney. Depois veio o caçador de Marajás, que confiscou a poupança do povo brasileiro, o Fernando Collor, que hoje é senador da República. E aí nós tivemos o hiato Em 2 anos, o Itamar Franco conseguiu fazer um bom governo, criou o Plano Real. E depois, lá para cá, o Fernando Henrique, pisando, rasgando a Constituição, pavimentou o processo todo dessa loucura, desse sanatório geral que o Brasil está vivendo hoje. Foram os tucanos lá atrás, com o Fernando Henrique, comprando deputados, senadores para o Instituto da Reeleição. Está aí o preço caro que se paga hoje. E o Fernando Henrique desfilando na mídia e fazendo discurso e dizendo o que está certo, o que está errado. Eu me lembro como se fosse hoje, o Procurador-Geral da República, que criou um mal-estar dentro do Ministério Público Federal, porque foi reconduzido de uma maneira assim, né, do Fernando Henrique se proteger. Se protegeu do procurador, Procurador-Geral da República, o Geraldo Brendeiro. Ele engavetou tudo, ele protegeu o Fernando Henrique. E aí depois veio a alma mais honesta do país, que não precisa contar a história, nós estamos pagando preço até hoje, né? Com seu poste sem luz. E aí está Michel Temer. Aí o presidente da República, que assume o país, disse assim: bom, agora esse modelo que nós tínhamos acabou. Aí o cara, o cidadão, que é o presidente da República, ele está sozinho com o cabo da espada na mão e o povo do lado dele. Porque as outras instituições fazem discurso. Atenção a Júris, que eu pedi uma entrevista com o presidente da Júris, o doutor Orlando. Por que não pode dar entrevista aqui? Porque tem reunião a tarde inteira. Eu queria saber o seguinte: eu não vi uma nota da Júris quando começaram a soltar bandidos aqui no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil. Eu não vi uma nota da Júris com relação ao comportamento do Supremo Tribunal Federal quando o ministro do STF, Gilmar Mendes, liga para um bandido chamado Simval Barbosa, ex-governador do Mato Grosso. Eu não vi uma linha da Júris, mas absolutamente nada da Júris com relação à arbitrariedade de prefeitos e governadores. Vamos ficar aqui no Rio Grande do Sul, de prefeitos proibindo as pessoas de ir, de vir, de andar aqui, acolá, enfim. Eu não vi nenhuma nota da Júris. Eu não vi nenhuma nota da Júris com relação ao comportamento do desembargador Rui Portanova em praça pública, no exercício da magistratura, defendendo o bandido em segunda instância condenado, que é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não vi nenhuma nota da Júris. Nada, absolutamente nenhuma nota da Júris. Aí vem a Júris com uma nota contra o presidente da República. O governador do estado vem assinando uma nota contra o presidente da República, como se o presidente Bolsonaro estaria armando uma intervenção militar contra a democracia. Quem está acabando com a democracia são vossas excelências, os políticos com seus partidos. Vocês é que estão criminalizando a política. Vocês é que estão colocando o povo brasileiro contra o processo político, os partidos políticos. Ou foi eu ou o Bolsonaro que invadimos a Petrobras, o Mensalão? Fui eu ou foi o Bolsonaro que fizemos o processo de desestatização da Vale do Rio Doce, que entregamos de mão beijada? Fui eu ou foi o presidente Bolsonaro que compramos deputados e senadores para o Instituto da Reeleição? Digam aí! Querem me rotular que eu estou defendendo o presidente da República? Estou, neste momento estou defendendo. E assumo. E boto o meu peito para frente e digo: sim, é um homem de bem, do bem. Quero acabar com toma lá da cá, com Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre. Olha, vejam a que ponto nós chegamos. Quem assina a carta em nome da democracia, tendo na presidência do Senado da República Davi Alcolumbre, na Câmara dos Deputados Rodrigo Maia e Dias Toffoli no STF, para mim não é sério. Para mim não é sério. Isso é politicagem. E daquela do maquiavelismo insuportável. Insuportável. O presidente da República, eu não vi ele em... Olha, e se ele tivesse tido qualquer tipo de movimento para intervenção militar, seria o primeiro a correr contra. Longe de mim intervenção militar, mas muito longe intervenção militar, ditadura, intervenção militar. O presidente da República foi, sim, porque ele está sozinho, junto ao povo, pedir para que esses governadores, de uma maneira equivocada, estão conduzindo os estados e jogando o Brasil no fundo do poço, quebrando o país. Miséria, empresas quebrando, desemprego, fome. Em nome da vida, em nome da vida, coisa nenhuma. Estão destruindo as vidas e vão pagar um preço ali na frente, caríssimo. Eu fico impressionado, parte da imprensa só pode ser jornalista com martelo e com a foice dentro do peito. Para dizer que olha o que está fazendo o presidente Bolsonaro defendendo a intervenção militar, mas é uma distorção. Só que o povo não é mais idiota. O povo não, nas redes sociais o povo não é mais idiota, o povo está vendo, o povo está enxergando. As pessoas estão vendo o que está acontecendo. Rodrigo Maia, Alcolumbre, Dias Toffoli, Gilmar Mendes. Há quanto tempo o Brasil, o povo brasileiro, o empresário, o comerciante, o profissional liberal, que trabalha 5 meses, durante 12 meses, pagando impostos, para sustentar uma corja de vigaristas, gigolôs de partido e dinheiro público, com botão de deputado e de senador? Há quantos anos vem isso? E agora que esse cidadão assume uma postura diferente, diz assim, não tem negociação, não. Eles querem derrubá-lo. E parte da mídia quer derrubá-lo também. Porque ele cortou a mamata do dinheiro, da grana fácil, do teu bolso, do teu suor, do teu sacrifício, meu amigo, meu irmão. É, você quer de bem e do bem. Ou vocês preferem Luiz Inácio, Sarney, Collor, Dilma, Fernando Henrique, hein? Michel Temer. A que ponto nós chegamos? O presidente, nunca eu vi ele desrespeitando o Congresso Nacional ou o STF. Ele vai direto, ele fala Rodrigo Maia, ele fala o nome das pessoas, ele não ataca as instituições. Ele é o presidente da República, ele está atacando, dando resposta para malandros, mequetrefes que usam o poder para destruir. Ou vocês imaginam que o Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, essa turma toda aí do PSDB, Aécio Neves, essa turma que está por trás aí, do DEM, Mandetta, que foi um grande equívoco do presidente da República ter colocado, e eu fiquei elogiando o Mandetta aqui, que nem um idiota também, mas a gente se engana, né, com as pessoas. Às vezes você vive 20 anos com uma pessoa, de repente você vai ver, puxa vida, levei 20 anos para ver que eu estava errado, né? A vida é assim. 2 horas e 28 minutos, 24 graus a temperatura. 24 graus a temperatura. Fazer um breve intervalo pelo 992010949. 992010949. Olha, fazer nota, querendo rotular o presidente da República de que ele está na linha de frente apoiando intervenção militar, ou é mau caratismo, ou é desconhecimento, ou são outros interesses que tem por aí. Eu seria o primeiro aqui a criticar o presidente Bolsonaro. Mas não é isso que eu estou enxergando. E eu tenho responsabilidade. 2h29, voltamos em seguida. Está valendo a companhia.
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso. De segunda a sexta, a partir das 21h, aqui na Band.
A empresa Cargo Bank, um meio de pagamento digital para motoristas de caminhão, lançou uma iniciativa muito interessante. Eles estão oferecendo apoio emocional com custo zero, por meio digital, telefone e videochamada. Os atendimentos são feitos por um time de psicólogos qualificados, liderado por Anuska Ponzoni, cofundadora da Cargo Bank. Os motoristas interessados podem enviar uma mensagem para o WhatsApp 51 84 87 87 87 para agendar horário.
O Badesul valoriza e reconhece o desenvolvimento do Rio Grande. E vai além. Nós acreditamos na inovação, no investimento e no trabalho feito para que o nosso estado cresça cada dia mais. É por isso que nossas oportunidades de financiamento são para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos portes e setores. Acredite no valor que a gente dá para o Estado.
Badesul, Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Inspirar a ação é a motivação do Sindi Lojas Porto Alegre para transformar o varejo. Por isso, disponibilizamos nossos canais de comunicação para os lojistas se manterem atualizados e esclarecem dúvidas sobre os efeitos do coronavírus no comércio. Afinal de contas, os desafios são muitos, mas juntos somos mais. Acesse www.inspiraaçãosindilojaspoa.com.br/inspiraação.
A Savaralto Toyota está sempre junto com você. E por isso, nosso plantão digital está pronto para oferecer o melhor negócio em veículos zero quilômetro. Nossas oficinas também seguem atendendo serviços essenciais e emergenciais, inclusive com busca e leva do seu Toyota, para você não precisar sair de casa. Saiba mais em savaralto.com.br.
E de repente tudo mudou. Quase parou. Tudo que era de rotina eu conhecia no meu dia a dia, então se transformou. Um inimigo se aproximou e foi testando tudo que eu sou. A paciência, a coragem, as certezas e até a minha fé. Mas minha esperança é maior que todo medo. E eu sei que vai passar. Se a gente fizer tudo direito, os anjos de jaleco estão se arriscando pra nos salvar. E cada vida em risco deve importar por todos nós, por cada um de nós. Faça sua parte porque nunca estamos só. Quero abraçar quem eu amo, voltar a ter os meus planos e acordar dos enganos que eu criei sem saber.
Band, olhar de quem acredita. Somos um só.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Vamos em frente, 2:33, temperatura em Porto Alegre, 24 graus, uma bela segunda-feira. Segunda-feira de sol, uma semana legal, bacana, bonita. Estamos iniciando uma nova semana com muita energia positiva. Jogue energia positiva para dentro de você. Largue esses mequetrefes de lado aí, tá? Largue esses mequetrefes de lado. Larga. Olha, eu fico impressionado. A Júris, essas instituições, governadores. Como é que um governador tem coragem de assinar uma carta contra o presidente da República? Como se o presidente da República estivesse, né, fazendo algum movimento para intervenção militar. Mas que absurdo isso. Eu não vi o presidente Bolsonaro fazer qualquer tipo de movimento com relação a isso. Agora eu vi os governadores. Esses governadores que assinaram essa carta, que estão mandando prender, que estão proibindo prefeitos, proibindo as pessoas de ir e vir. Isso sim é democracia. Governadores do Estado. Dos estados. É um espetáculo isso. Lamento o governador do Rio Grande do Sul ter assinado essa carta, viu? Bom, se bem que o governador do Rio Grande do Sul, abertamente, ele não gosta do presidente Bolsonaro, né? O presidente veio aqui e sequer ele recebeu o presidente na inauguração de uma BR na região dele, lá em Pelotas. É triste isso, né? Mas é a realidade. Está na linha conosco o deputado federal Bibo Nunes. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo.
Boa tarde, uma satisfação estar novamente no seu programa, falando com os ouvintes da Bandeirantes, e parabéns pela sua grande audiência. Eu torço muito pela sua audiência, porque você faz uma imprensa legítima. Você tem opinião crítica, olha o lado positivo, o lado negativo, não tem paixão a não ser pela verdade. Por isso, meus respeitos, Milton Cardoso.
Obrigado, deputado. Vindo do senhor, para mim é... Muito obrigado aí. Eu estou com o cabo da espada na mão, apanhando, mas eu tenho as minhas convicções. Eu muito faço bem. Um jornalismo polêmico, crítico, opinativo. Não de tem dentro da minha alma, não tem foice nem martelo. E eu não sou enrustido que uso microfone de rádio ou de televisão, sabe? E olha o que tem de esquerdista enrustido na mídia aí, é um negócio impressionante, viu? Impressionante. Como é que o senhor está vendo esse momento aí que nós estamos vivendo com esse problema de saúde, do coronavírus, e simultaneamente nos bastidores do poder, Rodrigo Maia, Alcolumbre, Ciro Gomes e essa turma de mequetrefes com STF impedindo o governo de governar e querendo detonar o presidente da República a qualquer preço?
Sem dúvida. Milton Machado, Milton Cardoso, eu chamo esse pessoal, Milton, eu chamo de urubus de plantão com olhos na nuca. São os urubus querendo carniça, querendo o pior, e olhos na nuca que eles olham para trás. São pessoas que levam a nada, meu. Levam a nada. E falando em programas de rádio, por exemplo... Alô?
Sim, oi? Estamos me ouvindo.
Tentando o som ao fundo?
Oi?
Tem o som ao fundo aí, não?
Não, não. Aqui não. Não,
é o meu que estou tendo aqui, mas tudo bem, então. Uhum. É que eu estava fazendo uma live... Sim. E interrompi para te atender. Uhum. Mas o que acontece é o seguinte, com relação à mídia esquerdista, eu tenho simplesmente que te dizer que tem um programa de rádio paralelo ao teu horário, onde quando eu vou lá, eu sei que eu vou para uma australiana. São 3-1. O normal é 2-2, mas são 3-1. Uhum. Mas eu vou lá sabendo que é um programa totalmente esquerdista e de esquerda muitas vezes radical. Eu vou lá e até admiro que eles me chamem, porque tem outro grupo de comunicação muito forte aqui que não me chamam mais, porque os meus argumentos, eles não têm contra argumentar, então não me chamam mais, porque eles só querem ouvir a inverdade deles. Eles querem construir uma mentira para que se torne verdade. Isso não consegue. Agora, o que me chama atenção bastante, ontem, o movimento com o presidente Bolsonaro, onde ele simplesmente... em frente ao quartel que ele foi visitar, que era o dia do Exército, ele fez uma manifestação porque o Bolsonaro ele não pode ver povo que ele vai atender. Ele é um homem do povo. Ele faz com amor esse tipo de coisa. Fez um discurso exaltando a democracia, em momento algum falou em fechar a STF, em tirar o presidente da Câmara, o presidente do Senado, em momento algum ele falou isso. Em momento algum apoiou o AI-5 ou intervenção, disse o presidente, esse pessoal é doido, eu fui eleito com quase 58 milhões de votos, como é que eu vou querer uma ditadura? Se eu estou eleito, eu tenho o poder dado pelo povo, eles não sabem mais o que fazer contra o presidente e chegam a dizer que o presidente quer dar um golpe, mas como vai dar golpe se ele está eleito? Agora, quem quer dar golpe são esses urubus de plantão que não têm apoio popular e nem fundamento. Qual é o ato de corrupção que tem no governo Bolsonaro, quando era diariamente denunciada a corrupção nos governos do PT, da oposição? O que tem de errado, a não ser querer o melhor pelo Brasil? Então deturpam, imprensa marrom, deturpa tudo. Que vergonha, que vergonha. O governador do estado aqui assinando uma carta como se o presidente tivesse dito algo, algo contra o STF, algo contra a Câmara ou o Senado, ele falou contra a maneira como age o Rodrigo Maia. Milton,
exatamente. Milton, isso
eu pedi o seguinte, hoje, lá em Brasília, eles estão fazendo a carta, estou mandando um pedido para o Rodrigo Maia, dizendo que é inadmissível ele, como presidente da Câmara Federal, admitir como ele está admitindo, eu não posso interferir porque estou na frente do computador, é remota a sessão, ele permite que o PSOL, principalmente, a bancada do PSOL, sempre que para de falar, chama o presidente Bolsonaro de genocida e de psicopata. Isso é falta de decoro e ele permite isso. Então, estou oficializando hoje um pedido, vou mandar para toda a mídia, vou te mandar uma cópia, porque eu não admito, no momento que o presidente da Câmara permite que deputados chamem o presidente da República de psicopata, eu incentivo, incentivando a briga, mas a briga violenta entre os defensores de cada lado. Como é que o presidente da Câmara permite isso? Isso é falta de decoro parlamentar. E se for mais adiante, eu peço até, quem sabe, a cassação dele, porque ele não está cumprindo com o regimento e permitindo ofensas ao presidente da República. Isto não é permitido.
O deputado Bibo Nunes, o Eu tenho conversado com vários deputados, entre eles o deputado Sanderson, e tem me relatado aqui que o Rodrigo Maia está engavetando tudo e está fazendo tudo que é possível para deixar o governo de uma maneira ingovernável. A verdade é essa.
Sim, sem dúvida. E também o Senado. O Senado tinha que ter votado na sexta-feira a medida provisória da carteira verde e amarela.
Sim.
Deixou para hoje, que é o último dia. Se não votar hoje, vai caducar. E olha o que eu estou dizendo, não sei como é que está, não estou acompanhando o Senado nesse momento, mas acredito que ele vá deixar caducar essa medida provisória, que é bom para o Brasil, facilitando empregos para quem tem de 18 a 29 anos e quem tem mais de 55 anos. Nesse momento de dificuldade, bom para os brasileiros, bom para o Brasil. E acredito que o presidente Alcolumbre, ele vá simplesmente deixar caducar essa medida provisória. Isso é um crime contra o Brasil, contra o país. Um absurdo isso.
O que que é possível fazer, os senhores que estão lá na linha de frente, o que que é possível fazer, se é que tem alguma coisa para fazer, se é possível, para mudar esse quadro com esse comportamento do Rodrigo Maia? Não tem volta, não tem volta. Pelo que eu estou percebendo, pelo que eu conheço lá, do tempo que eu passei lá dentro, não tem volta. Eu acho que esse cara, ele vai...
O Milton Cardoso, você é um dos jornalistas que mais sabe como funciona a Brasília. Você trabalhou muito tempo em Brasília. Você fala com conhecimento de causa. Você sabe como funciona. Por isso que você está dizendo que é muito difícil, como de fato é muito difícil. Ele foi eleito até o final do ano, ele falar, a não ser que ele cometa uma falta gravíssima. Mas, infelizmente, ele tem um apoio muito grande de deputados. Eu vou entrar com esse ofício hoje,
sim,
porque ele não está cumprindo o regimento. Uhum. Já é o contra ele. O que ele está permitindo falta de decoro, uhum, na Câmara, chamando o presidente de psicopata, de genocida. O que é isso? E como é que ele permite isso?
Uhum.
Vou questionar isso. E se for o caso, pode dar em nada, mas eu vou adiante contra ele. Uhum. Não admito esse tipo de coisa. Isso é a postura de um presidente.
É a postura
do presidente da Câmara, né?
Sim.
Não do Brasil.
Sim. O Rodrigo Maia, a gente sabe, tem muita gente que não tem conhecimento, eu quero dizer aos nossos ouvintes, para quem não sabe, o Rodrigo Maia, ele é comandado, ele é um robozinho, comandado por um cidadão chamado Gato Angorá, que chama-se Moreira Franco, que é o sogro dele.
É.
O Moreira Franco, o Sarney, tem uma turma pesada, pesadíssima, por trás, com esse Rodrigo Maia e com Davi Alcolumbre. E com os tucanos agora, porque o João Dória, ele vai ser presidente do Brasil quando o olho da casa pernambucana piscar. Entendeu?
Porque as redes sociais... Ou então quando o olho da casa pernambucana chorar.
Porque as redes sociais já sabem quem é esse cara que traiu o padrinho dele, que foi o Geraldo Alckmin lá atrás, e se elegeu na imagem do Bolsonaro. Como muitos se elegeram na imagem do Bolsonaro e traíram. Hein?
O Witzel do Rio de Janeiro também?
Exatamente, o Witzel também. A mesma coisa.
Elegeu o Bolsonaro.
E o senhor vê que no dia 3 de fevereiro, o presidente da República baixou um decreto chamando atenção do problema de saúde no Brasil, tá?
Sim.
De saúde sanitária, de problema sanitário no Brasil por causa do coronavírus, e eles deram gargalhadas, fizeram carnaval em São Paulo, fizeram carnaval no Rio, fizeram carnaval, sim, lá com o Rui na Bahia, fizeram carnaval em Pernambuco, fizeram carnaval em Porto Alegre, e agora querem cobrar do presidente. Eu, há 30 dias atrás, deputado Bibo Nunes, eu disse, neste programa e no da noite, vocês escrevam o que eu estou dizendo hoje, a conta do coronavírus vai ser do Bolsonaro. E a conta dos desempregos que já estão acontecendo, do esfacelamento, da fome, pela irresponsabilidade de governadores e de prefeitos, também será colocada no colo do presidente Bolsonaro.
Sim.
É lamentável isso.
É lamentável, mas vamos ter que mostrar a realidade e a verdade. Eu acredito que essa pandemia vai ser muito aquém do que os urubus plantão falavam. Muito aquém, com certeza absoluta. Mas, Milton, eu, sim, quero dizer que admiro demais o seu trabalho, sua disposição, e eu quero te enviar as notícias que eu gero diariamente. Vou colocar aqui de público meu WhatsApp porque eu sou um deputado federal que eu não tenho número de deputado. Qual é teu número? Meu número não é 61.
E eu que trabalho com a imprensa, eu dou meu telefone, porque o que eu estou ajudando de pessoas, inclusive o Cerepal, que atende 2.000 crianças com paralisia cerebral. Nós conseguimos já, pouca coisa, mas conseguimos. Hein? Ontem de noite estava batendo na casa dos 20 mil reais, fora cestas básicas.
Eles podem receber emenda, Milton?
Hein?
Eles podem receber emenda?
Sim.
Pode, Cerepal. Então, aqui de público, se pode, eu estou te dando aqui de público, próxima emenda, 100 mil reais para...
Olha, para o Cerepal, olha só.
Não, Cerepal, estou dando de público aqui.
Muito bom.
Tá? Tem condição de receber,
então
por que, Milton? Eu não dou dinheiro para prefeito nem vereador.
Uhum.
Eu mando dinheiro para quem trabalha com o coração pela sociedade.
Instituto
de coração, hospitais, o Cerepal, como está falando, Liga de Combate ao Câncer. Eu ajudo.
Deputado, o senhor tem que fazer.
Ajudam com o coração. Coração pelo Estado e pelo país.
Eu vou combinar com o senhor aí. O meu telefone eu dou para todos. 996-56...
Deixa eu anotar aqui, parei. Enquanto eu anoto o teu, eu vou dizer o meu aqui, ó.
Sim.
O meu é 984-188260. Um detalhe, esse é meu número de deputado federal. Só que o meu número de deputado não começa com 61, que é Brasília. Eu fiquei com o mesmo telefone meu e mais 5 pro meu pessoal. Quem paga o meu telefone sou eu. Não quis mudar meu número. Eu sou o Bibo, continuo o mesmo, não tenho por que mudar. Então meu número tá aí. Quem quiser me acompanhar no WhatsApp, 984-188260, é público, ninguém tem que me cobrar, eu não tenho rabo preso, então só me peçam coisas pelo Brasil e não coisas pessoal. Quem quiser
muito
me seguir
bom.
Na minha página, no Facebook, para mim é uma honra a página do Bibo Nunes.
Qual é o
seu número, hein?
99...
Você também coloca público?
Moto, 996-56-34-60. Vou combinar com o senhor para nós fazermos uma visita lá com o empresário Léo Schuch, com a Maura, lá no Cerepal, para o senhor conhecer. Eles atendem 2.000 crianças.
Falando aqui de público.
6 mil,
público.
2 mil crianças.
Algum deputado manda dinheiro para lá?
Que eu saiba, eu não sei, deputado. Eu estou ajudando eles agora, faz pouco tempo.
Milton, sabia que para o pronto-socorro de Porto Alegre nunca um deputado federal tinha mandado dinheiro?
Nossa,
nunca.
Senhora.
Eu fui o primeiro, mandei 200 mil, queriam botar uma placa para mim lá, mandei mais 1 milhão agora. Se não ajuda o pronto-socorro, vai ajudar quem? Sabe por quê? Ah, aí não dá voto, não tem quem me ajude. Eu estou me lixando para voto. Eu quero ajudar a população gaúcha. Eu não estou preocupado em voto. Eu quero o melhor para a sociedade.
E aí, deputado, deixa eu contar para o senhor aqui o que está acontecendo. Nós estamos nessa luta com essas 2.000 crianças que estão passando fome nesse momento, porque a prefeitura mandou fechar.
2.000 crianças?
São 2.000 crianças.
Ah, não,
que eles
Milton,
atendem.
Atento,
2.000 crianças.
Não, 2.000. Então, Milton, eu sou bem objetivo, bem sério comigo, não tem enrolação. Eu pergunto o seguinte: tem condições de receber emenda? Se tem condições, é o que eu digo, que alguns pensam que tem e não tem condições. Se tem condições de receber emenda, estou dando de público aqui 200 mil reais.
Eu vou ver com eles e vou lhe dar um retorno, porque são 2.000 crianças.
Não, é de público que eu estou falando, mas tem que ter condições de receber.
Sim.
De 100 mil, aumentei para 200 mil reais.
Certo, muito bom.
De público, pode me cobrar.
Porque
eu trabalho pelo bem da sociedade. Não me preocupo em votos. Eu quero o bem da sociedade e quem faz o bem, como é o caso de vocês aí. Isso é atitude nobre.
Aí, deputado, nós nessa luta conseguimos aí quase 20 mil reais com as cestas básicas, enfim, e tal. Aí na sexta-feira o Cerepal recebe um ofício do prefeito de Porto Alegre cancelando, deputado, 69 mil reais que a prefeitura manda por mês para pagar 32 funcionários. Cancelando, num momento desses, as crianças passando fome, deputado.
Insensibilidade, isso jamais, pelo amor de Deus. Bem, eu acho que essa notícia minha, pelo menos, ajuda, né? Eu colaboro, uma obrigação minha de fazer isso, mas que infelizmente muitos não fazem, pensam em voto, eu não penso em voto. Então, tendo condições de receber emendas, 200 mil reais, na minha próxima na emenda que eu receber, mandarei com o maior prazer e pode contar que todos os anos eu estarei enviando.
Muito bom, muito obrigado. Vamos fazer um contato com o senhor aí, tá?
Conte comigo.
Outra coisa, se tiver mais
instituições que precise,
sim,
pode pedir, Milton, porque a cadeira de deputado federal não é minha, é nossa.
É
da população gaúcha. Cada um que está nos ouvindo aqui tem que sentar junto comigo. Mas a não ser que seja um PT, um PSOL da vida, um PCdoB, esse que eu mando estucagelo.
É, eu confesso ao senhor que eu sou, há muito tempo, eu venho numa campanha muito forte contra a emenda parlamentar, né?
Mas já que tem, né? Tem que usar bem.
É.
Mas eu uso sempre de voto.
Sim.
Tanto é que eu não mando para prefeito e nem para vereador.
Sim, o senhor está oferecendo para as crianças aí de paralisia infantil, paralisia cerebral, isso é fantástico. Obrigado,
meu deputado. Não, e quem vai oferecer é Milton Cardoso, não é o Bruno Nunes.
Não, não. Muito obrigado, um abraço.
Não sou eu, tá?
Um abraço fraterno aí, muito obrigado. Tá
bom,
aí. Um
abraço a todos, me sigam no Facebook. Tudo de bom, hein?
Obrigado.
Obrigado, meu.
Ok, 2h50, daí o deputado Bibo Nunes, com emenda parlamentar, o Cerepau, né? Vou fazer um contato lá com o Léo Schuch, com a Maura, para ver se o Cerepau tem condições de receber emenda parlamentar. Já tem R$200 mil que o deputado Bibo Nunes está colocando lá, né? Eu confesso a vocês que eu sempre, quem me acompanha aqui há muito tempo sabe que eu sou contra essa história de emenda parlamentar, mas já que existe, enquanto não acabarem com elas, ao menos que coloque, né, instituições importantes como o Cerepau. 2h51, vamos a São Paulo, a nossa central em São Paulo, RB News. Voltamos em seguida com os nossos ouvintes pelo 992010949. Está valendo a companhia. Uma tarde linda, bonita, agradável. Tire a energia negativa de dentro de você. Energia positiva, amor, fraternidade. Vamos passar por essa fase. Não se deixe envolver por energias negativas, notícias sensacionalistas. Não. Vem para cá, vem para a Band com a gente. Está valendo a companhia.
RB News.
O Procurador-Geral da República pede ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito para apurar a organização de atos realizados ontem em várias cidades brasileiras. Para Augusto Aras, a conduta pode ter ferido a Lei de Segurança Nacional. Ele afirmou que o Estado brasileiro admite uma única ideologia, que é a do regime da democracia participativa.
Agora de Salvador, informações com a repórter Aline Laranjeira.
De 14 de abril, pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, 181 denúncias de agressão contra mulheres, período em que já valia o isolamento social em todo o país. Mas só no mês de março de 2019, foram 8.440 denúncias pelo Disque 180. Uma redução que deve chegar a mais de 90%. Em nota, a OAB ressalta a importância dos estados disponibilizarem canais de denúncia remotos, como o registro de ocorrência através da delegacia digital. Denúncias de todo o país podem ser feitas pelo 180.
O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde reforça que o relaxamento de medidas de isolamento social ou quarentena não significa o fim da pandemia da Covid-19. Tedros Adhanom disse que ainda vai acabar com o vírus, vai requerer um esforço contínuo por parte de indivíduos, comunidades e governos.
Agora do Rio de Janeiro, informações com a repórter Daniela Dias.
O Fórum Nacional dos Governadores divulga uma carta que reúne 20 assinaturas manifestando apoio ao presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado. A manifestação, assinada por todos os governadores do Sul e Nordeste, foi feita após declarações de Jair Bolsonaro sobre Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Nas demais regiões, não assinaram Minas Gerais, Distrito Federal, Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima. Em um trecho do documento, os governadores dizem que Alcolumbre e Maia têm se conduzido dedicando especial atenção às necessidades do país, estados, do Distrito Federal e dos municípios brasileiros na luta contra o coronavírus.
RB News.
Tempo real, com Osíris Marins. Hoje, às 18h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Museu da Moda de Canela. Se você for para a Serra Gaúcha, não perca a oportunidade de visitar o Museu da Moda de Canela. Único museu no mundo a apresentar a história da moda dos últimos 4 mil anos, unindo a moda com os costumes e os ambientes de cada época. Uma combinação de arte e cultura que certamente vai lhe deslumbrar. São 3.500 metros quadrados de pura inspiração, uma inesquecível viagem no tempo, Museu da Moda de Canela. À esquerda, pouco antes da locomotiva ou do mundo a vapor, com estacionamento próprio, reservas 54-3282-1121, Museu da Moda de Canela.
Recarregar o seu presão sem sair de casa é muito fácil. Para colocar créditos, tecle asterisco 555, jogo da velha, no seu celular. Ou acesse o site clarorecarga.com.br. Também dá para fazer baixando o app Claro Recarga. Ou ainda, através do seu banco. Recarregue o seu presão a partir de R$15 e ganhe 2 GB de bônus para se manter sempre conectado. Para mais informações sobre onde carregar e bônus de internet, acesse claro.com.br. Claro!
Elas crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Acesse o site do MEC e faça gratuitamente sua inscrição no curso online em práticas de alfabetização. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Vocês já brigam pelo controle, juntaram as escovas e adotaram um cachorro. Agora, só falta a escritura dessa união estável. Faça a sua em qualquer cartório de notas. Ela garante direito à herança, ser dependente em planos de saúde, além de facilitar a divisão de bens e guarda dos filhos se um dia a relação subir no telhado. Consulte gratuitamente. No tabelionato, você resolve no ato. Saiba mais em tabelionatogaúcho.com.br.
Nós do Banrisul continuamos buscando as melhores soluções para enfrentar esse momento. Por isso, disponibilizamos no aplicativo Banrisul Digital a prorrogação da sua dívida. E você pode fazer isso sem sair de casa. Acesse Minha Conta, Office ou Afinidade e confira as modalidades disponíveis no menu Empréstimos. Conte com os canais digitais do Banrisul para gerenciar sua conta pessoal e empresarial. Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença.
Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Duas horas e 58 minutos, 24 graus a temperatura, tá valendo a companhia. Juntos vamos até às 4 da tarde. A partir das 4 horas tem Esporte Notícia com Sérgio Boas e Alex Bagé. 24 graus, fazer uma rodada rápida aqui com mensagens dos nossos ouvintes, né? Olá, Milton, esclareça para mim, o Turra que você entrevistou ontem à noite é o deputado federal? Não, não é deputado federal, é deputado estadual. Filho do Francisco Turra, que foi deputado federal, que foi ministro, Martins de São Leopoldo. Um abraço, Martins. Ele não é deputado federal, é deputado estadual. Boa tarde, Milton. O que você achou da entrevista do Roberto Jefferson? Eu acredito no nosso presidente Cosme do Centro. Eu vi assim rapidamente alguma coisa do Roberto Jefferson, né? Mas o Roberto Jefferson sabe como é que é. O cara é muito esperto, malandro, enfim. Para quem não sabe a história do Roberto Jefferson... O Roberto Jefferson era, antes de fazer a cirurgia bariátrica, era aquele gordão da tropa de choque na linha de frente do Fernando Collor de Mello, o caçador de Marajás, junto com o grande Renan Calheiros, no PRN, lembram? Lá estava o Roberto Jefferson, depois ele foi para o PTB, enfim, teve a história do Mensalão, que ele explodiu. Graças a Deus, porque senão o guerreiro do povo brasileiro seria o presidente da República na caminhada natural que estava sendo desenhada com a corrupção dos bastidores do poder. O José Dirceu, naturalmente, seria o presidente da República. Aí o Roberto Jefferson explodiu tudo, né? E agora ele traz informações que para mim não tem novidade nenhuma. Absolutamente para mim, que trabalho nos bastidores, que tem informações, enfim. Só que ele botou para fora, enfim, e tal. Boa tarde, Milton. A carta de apoio à democracia assinada por Leite foi em defesa do Maia e Alcolumbre, não em defesa da democracia. Silvia, de Porto Alegre. É duro, né, dona Silvia? É duro, mas é a vida. Um abraço para a senhora, para a sua família. Renato Ramos, de Canoas. Todo poder emana do povo. Somos nós quem mandamos. O Congresso está corrompido. O STF, idem. Sendo assim, e para evitar um golpe contra o presidente já em curso, pedimos, sim, intervenção com Bolsonaro no poder. O povo, Renato Ramos de Canoas. Não, nós não queremos intervenção nenhuma, Renato. Vamos no voto, meu irmão. Vamos no voto e apoiando, né? As pessoas de bem e do bem. Vamos no voto, apoiando as pessoas de bem e do bem. Geraldo Fiorini. Milton, taça-lhe pau nesses cretinos. Você me representa. Geraldo Fiorini. Um abraço, Geraldo Fiorini. Boa tarde, Milton. Você poderia divulgar o nome do deputado que ajudou o Grupo RBS na Operação Zelotes? Em tempo, você sabe se o prefeito José Arno Apolo de Alvorada mora em Gravataí? Quando você vai entrevistá-lo? Renato Porto Verde, Alvorada. Vamos tentar entrevistar esse prefeito aí, há horas que eu estou tentando, ele não dá entrevista. E segundo a Procuradoria-Geral da República, não sou eu que estou dizendo isso, a denúncia foi feita pela Procuradoria-Geral da República, o chefe da Operação Zelotes da RBS era o deputado Afonso Mota. Quem está dizendo isso é a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público Federal. O espaço está aberto para o deputado, se quiser usar, para falar sobre a Operação Zelotes. Não vejo jeito do Bolsonaro governar esses mequetrefes. Não vão permitir, por isso... Não, não. Chiquinho de gravata aí. Vou parar com isso aí, Chiquinho. Não vou estimular isso aí, tá bem? Boa tarde, Milton. Nesse caso aí de Sapiranga, você está esperando documentos de denunciante para que possa você falar sobre o assunto? Porque o denunciante disse que procurou todos os veículos de comunicação e ninguém quis publicar a matéria. Inclusive, você teria sido procurado e se negou a publicar a verdade. Eu duvidei. Sérgio de Sapiranga. Não me recusei a divulgar absolutamente nada, Sérgio de Sapiranga. Tá? Mas eu trabalho com muita responsabilidade. Em cima sempre de documentos comprovatórios. Tá? E sempre ouvindo os dois lados. E estamos à disposição. Se tiver coisas erradas aí na prefeitura, tá, de Sapiranga, se tem político em Sapiranga que era estafeta e que hoje é milionário, rico, mande os documentos, encaminhe para mim, para o Ministério Público, né? É para isso que existe, a imprensa, Ministério Público, polícia. Que democracia é essa que não aceita o resultado das eleições? A ratazana quer voltar, Antônio de Porto Alegre. Antônio de Porto Alegre. Milton, tens a data do discurso de Churchill? Tenho o livro dos discursos dele, do Ricardo Sonderman. Vera Silva. Olha, dona Vera, a data eu não tenho. Sei que o ano foi de 1940. Eu posso até buscar isso aí, porque eu leio muito sobre Churchill. É a 24ª vez que o deputado atropelador fala nesse programa na última semana. Fabiano do Centro. Não sei quem é o deputado atropelador. Vamos lá. Milton, lamentável as declarações do Rigoto. Eles estão todos ao lado do crime. Esse pessoal antigo da política quase não escapa ninguém. Paulo de Gravataí. Quais foram? Eu não vi declarações do Germano Rigoto, eu não vi, não ouvi. Eu gosto muito do Germano Rigoto, não vi declaração dele, não vi. Boa tarde, Milton. Outro cidadão que votaria para presidente do Brasil chama-se Marcel Van Hatten, Marcos de Canoas. Milton, me ajuda a entender. Se a pessoa for à praia, será preso. Se você abrir o comércio, será preso. Mas se você for preso, você será solto. É isso mesmo? Fernando de Porto Alegre. Milton Cardoso, o Brasil precisa de mais jornalistas como você. Parabéns, Renato Sampaio, de Canoas. Milton, acima de tudo e Deus acima de todos. Ótimo programa, como sempre. Que Deus te abençoe. Aqui, Joelson. E meu irmão Márcio, Sapucaia do Sul. Sapucaia do Sul. Prezado Milton, em Tramandaí está tudo quase normal. Lojas abertas e funcionando com as restrições básicas. Parabéns pelo teu posicionamento em defesa do Brasil. Roberto Carneiro, Porto Alegre em isolamento em Tramandaí. Grupo de risco. Um abraço para o senhor. Cuide-se. Boa sorte, boa saúde. O senhor é sua família. Vamos lá. o Bastidores do Poder em live no Facebook, não, no YouTube. Coloca aí YouTube, Band RS YouTube. Vamos lá, vamos em frente. Boa tarde, Milton, você me representa e um dos poucos jornalistas que não se vendeu ainda. Grande abraço, Heraldo Reslin. Boa tarde, falou tudo. Não vão conseguir acabar com o Brasil melhor. Temos um grande presidente, Silvio Fernandes, da cidade de Canoas. Cidade de Canoas. Olá, Milton. Ótima abertura de programa. Vamos vencer esses corruptos na urna. O bem vence o mal. César Carvalho, de Venâncio Aires. Alô, Milton. Aqui é o Marcos de Santos, São Paulo. Baita programa seu. Você fala o que o povo pensa. Marcos em Santos, São Paulo. Um abraço aí, Marcos. Conheço Santos. Gosto muito de Santos, São Vicente, Guarujá, essa região toda aí. Ubatuba. Boa tarde, Milton. Para você, eu tiro o chapéu. Tu acabou de tudo aquilo que só os falcatruas não querem ouvir. Parabéns e que Deus te ilumine hoje e sempre. Amém. Obrigado. Um abraço fraterno. Muito obrigado. Deixa eu ver quem é que me mandou essa mensagem. Acho que foi o Rodrigues. Vamos lá em frente. Boa tarde, Milton. Bolsonaro não atacou as instituições, somente os mequetrefes. Abraço, Hermogênes de Porto Alegre. Boa tarde, Milton. A pandemia está sendo conveniente para a bandidagem de colarinho, porque até a Lava Jato está de quarentena. Deixa quieto. O meu sonho é ver o Toffoli, Gilmar Mendes, o Gordo Fogueteiro e o Alcolumbre presos. Lúcio Diniz, de Viamão. Buenas, Milton. Dá uma ajuda aí, Milton. A Viamão, na Santa Isabel, todos os dias sem água e a Corsã não está nem aí. Não adianta reclamar. Um abraço, Jair Santana, de Viamão. Atenção, pessoal, em Viamão. Alô, prefeito. Vereadores. Vereadores lá não se autoconcederam aumento lá em Viamão. O povo apanhando e os vereadores, meu Deus do céu. Mas eu acho que vão levar um ferro agora na eleição lá, hein? Prezado Milton, parabéns por entrevistar o deputado Bibo Nunes. O deputado foi o primeiro comunicador a me dar espaço na mídia. Escritor Jorge Martins, meu nome é Jorge. Milton, Bibo, isso é sucesso. Abraço, Gilney Lima, jornalista. Um abraço, Gilney. Não leio mensagem de mequetrefe, eu não perco mais tempo. Schneider Ivoti, boa tarde, o nosso enganador, desculpe, governador Leite, subordinado do Dória, não necessita usar proteção anti-coronavírus, haja vista usar uma máscara atrás da qual ele se esconde. Abraço, Schneider de Ivoti. Fazia intervalo, né, Marizinho? Vamos para o intervalo. 3 horas e 8 minutos. Produção, vamos lá. Tá valendo a companhia.
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso. Hoje, a partir das 9 da noite, aqui na Rádio Bandeirantes.
A empresa Cargo Bank, um meio de pagamento digital para motoristas de caminhão, lançou uma iniciativa muito interessante. Eles estão oferecendo apoio emocional com custo zero, por meio digital, telefone e videochamada. Os atendimentos são feitos por um time de psicólogos qualificados, liderado por Anuska Ponzoni, cofundadora da Cargo Bank. Os motoristas interessados podem enviar uma mensagem para o WhatsApp 51 8487 8787 para agendar horário.
Você já conhece a qualidade do talco popelotense que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora com uma inovação, o Popelotense Aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Popelotense Aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Popelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra Popelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí! A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
Elas crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Acesse o site do MEC e faça gratuitamente sua inscrição no curso online em práticas de alfabetização. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Insulfilme, em conformidade com normas de saúde, informa que está em plena atividades. Agendamentos pelo fone 51 3021 2323 ou pelo site www.insulfilme.com. Instalações por agendamentos e vendas de películas automotivas e arquitetura.
É tempo de união. Empresários, trabalhadores, consumidores, cidadãos. Somos todos uma grande família, humana. Por isso, o Grupo Bandeirantes de Comunicação convida você a fazer parte dessa grande corrente de solidariedade, doando máscaras, álcool gel, luvas, desinfetantes ou respiradores. Toda ajuda é importante e bem-vinda nesse momento. Juntos, sairemos dessa pandemia mais fortes. E a cura passa também pelo coração. A solidariedade cura.
Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Doze minutos, 25 graus a temperatura, está aumentando a temperatura e na companhia agradável que você nos proporciona aí, né? Pelo 992-010949 e na companhia agradável agora também, retomando o contato, deputado federal Marcel Van Hatten. Boa tarde, deputado. Agora...
Boa tarde, Milton.
Agora estamos com...
Tá bom agora?
Opa, agora estamos com o som perfeito, perfeito.
Ótimo. Eu só vou te pedir, eu vou ter que falar, está dando eco na minha voz, então sempre que eu falar, vou tirar o telefone do ouvido e depois eu volto a ouvir, tá?
Não, mas está bem, tá tranquilo aqui. O deputado Marcel Van Hatten, como é que o senhor está avaliando aí esse momento que nós estamos atravessando, essa experiência inédita com problema de saúde e, simultaneamente, nos bastidores do poder, que é o nome desse programa, Rodrigo Maia, Alcolumbre, Ciro Gomes, Esquerda, Dória, Tucanos, todo mundo querendo inviabilizar o governo, inviabilizar o Brasil. Eu não vi, e eu sou um cara que eu defendo a democracia, eu passei uma etapa logo no início da minha carreira profissional, na transição da ditadura para a democracia, para o processo de redemocratização, ao lado de Teotônio Vilela, daquelas grandes figuras, Ulisses Guimarães, enfim, aquele grande movimento na Praça da Sé, das Diretas Já, com Dante de Oliveira, enfim. Eu sou a favor da democracia. Eu não vi, a não ser que eu seja um idiota mesmo, mas eu não vi absolutamente nenhum movimento do presidente Bolsonaro defendendo intervenção militar. Nem ditadura. Eu não sei como é que o senhor está avaliando essas questões todas aí, deputado.
É, Milton, eu agora sim, que bom que a gente está com áudio bom. Eu estou um pouco preocupado, por outro lado, Milton, assim, com a marcha da insensatez, como eu estava começando a conversa antes contigo, né? Quando muitas autoridades que estão em uma posição alta começam a tomar atitudes, talvez com pouca reflexão. Eu concordo com você, inclusive o próprio Jair Bolsonaro hoje de manhã, felizmente, fez uma fala contundente contra um apoiador seu, que lá na grade da Alvorada, um apoiador seu, apoiador do Jair Bolsonaro, pediu por AI-5, por intervenção, e o próprio presidente disse não, não quero STF fechado. Claro que ele quer um STF melhor, transparente, ele disse, não quero um Congresso fechado, quero um Congresso melhor, transparente. Agora, ontem, a ida dele a uma manifestação em frente a um quartel-general do Exército, em que havia pessoas pedindo por intervenção e por AI-5, e naquele momento ele não aproveitar para dizer que é contra esse tipo de atitude, acabou prejudicando porque ele dá armas para os inimigos. É aquilo que eu disse na minha live de ontem. O que mais os inimigos dele querem, aqueles que sempre atuam para minar o governo dele, ou qualquer governo com o qual não concordem, é motivos para dizer que ele é autoritário, que ele é antidemocrático. E, lamentavelmente, o que a gente tem visto, né, Milton, você tem falado muito sobre isso, me deu espaço esses dias também, quando a gente ficou extremamente indignado com a posição do Rodrigo Maia, que não deixou a gente votar o fundão, muitos que querem acusar o presidente de autoritário também, ao mesmo tempo, tomam atitudes ao arrepio da lei, do regimento interno da Câmara, como foi o caso do Rodrigo Maia naquela votação, da própria Constituição, quando começam a dizer que está se criando um acordão para a reeleição do Rodrigo Maia da Câmara, que seria inconstitucional. Então, tudo isso precisa ser levado em perspectiva, Milton. Eu estou dizendo isso já desde o início dessa crise. Nosso inimigo comum é esse vírus no mundo todo. E os efeitos econômicos que já estamos sentindo e vão ser ainda piores daqui para frente se nós não agirmos coordenadamente para combater esse vírus. As divergências que a gente tem, as diferenças que a gente tem, elas precisam ser deixadas para o momento posterior, mas não no momento que o inimigo maior é esse e que é desconhecido, inclusive, de muitos, afinal de todos, afinal de contas, nós não vivemos uma situação de pandemia tão grande ainda na nossa história.
Acontece o seguinte, o senhor é um político, é um homem de bom senso, coerente, correto, decente. Que bom se todos pensassem como o senhor. Mas o que está acontecendo não é isso. Neste momento em que as atenções todas deveriam estar, de acordo com o que o senhor está colocando, voltadas para a saúde, para o nosso inimigo, que é o coronavírus, nos bastidores do poder, que é o nome desse programa, trabalha-se firme e forte para inviabilizar o governo e detonar com o governo. E nós temos que reagir, parte da imprensa, o senhor é jornalista, parte da imprensa, a TV Globo caiu no colo dela o coronavírus, porque ela sabe da rejeição do governo com relação a ela, TV Globo, pelo corte de repasses de grana que foram colocados, que diminuiu muito, praticamente quase a zero. Existe uma parte grande da mídia trabalhando contra o governo, e isso é muito ruim, e a gente tem que deixar bem claro para a sociedade. Eu concordo com o senhor, não tenha dúvida nenhuma, esse é o momento para tratar sobre saúde, mas como os movimentos estão ocorrendo nos bastidores, inclusive para lhe detonar, o senhor, isso. o senhor é vítima do Rodrigo Maia.
Isso, e também de uns mais radicais de cada um dos lados, tanto na esquerda como na direita, como você também volta e meia é nas suas redes, né, Milton? Que eu acho lamentável, eu acho que quem tem bom senso tem que buscar levar a informação, mesmo que às vezes ela desagrade. Acho que você tocou em dois assuntos assim que eu gostaria de elaborar um pouco mais.
Fica primeiro,
a imprensa. Num café da manhã que eu tive com o próprio presidente da República, faz duas semanas agora, estava junto o presidente da Caixa Econômica Federal. E ele nos disse que o patrocínio só da Caixa, só de um banco estatal para a imprensa, baixou de 1,3 bilhão para 50 milhões no ano passado.
Meu Deus
do céu. Olha a redução. É claro que isso impacta também na linha editorial, assim como também tem impactado, eu acho que isso é ainda mais grave, né? Nem sei o que é mais grave, mas isso aí é ainda mais grave pela manipulação da informação, o fato de que grandes órgãos de imprensa estão focando muito na tragédia e na desgraça, quando, na verdade, obviamente, precisam chamar a responsabilidade das pessoas e lembrar que esse vírus é letal, mas menos no potencial de cura e nas soluções para o coronavírus, tanto parte da higienização como eventuais medicamentos e assim por diante. E quando ia ser o segundo ponto que eu queria abordar, que você falou do que está acontecendo nos bastidores, Milton, eu estou vendo muita gente hoje dizendo hashtag fora Maia e falando corretamente das coisas erradas que estão acontecendo em Brasília, na Câmara, no Senado, essas retaliações absurdas que o Davi Alcolumbre agora também está querendo, né, deixando caducar uma medida provisória importantíssima para o Brasil, que deveria ser votada hoje no Senado, a carteira verde-amarela, e por pura birra com o Poder Executivo, deixando caducar, e o Maia também disse que ofereceu 5 medidas provisórias para que a oposição pudesse escolher, né, para caducar. Isso são coisas absurdas. Agora, lá atrás, bastidores do poder, né, Milton?
Sim.
No ano passado, dia 1º de fevereiro, teve eleição para a presidência da Câmara.
Uhum.
Muitos do ex-partido do Bolsonaro, do PSL, que hoje estão postando card fora Maia e reclamando do presidente da Câmara, votaram nele para presidência. O PSL apoiou ele.
É.
O Sanderson não, você sempre lembra, votou em mim, eu era candidato. Mas muitos votaram nele nos bastidores, criaram essa situação em que hoje nós nos encontramos, não é verdade?
É verdade. O deputado Sanderson, ele já disse várias vezes aqui na Bandeirantes, abertamente, que ele votou no senhor e não seguiu a orientação da liderança do partido dele, que era para votar no Rodrigo Maia.
Pois é, e naquela época eu recebi 23 votos e só o partido, o então partido do presidente Bolsonaro, tinha 55 deputados. Ou seja, eles poderiam ter feito um esforço maior para eleger alguém diferente. Agora não adianta chorar sobre o leite derramado. A gente precisa resolver essa questão no dia 1º de fevereiro do ano que vem, tem outra eleição, e a gente precisa ter uma postura muito correta dentro da Câmara e unir os deputados bons, que é algo que tem faltado bastante também, inclusive na articulação do governo, que pouco tem feito para que você disse, já cobriu Brasília. Você sabe que também não são todos deputados ruins. Pelo contrário, tem muita gente boa há muito tempo lá.
Uhum.
Mas que não encontra na articulação política do governo. E tem um ministro para isso, né? Tem líder do governo para isso.
O governo começou...
esforço suficiente para uni-los.
O governo começou mal, né, nessa articulação, e ele tem que aglutinar, neste momento, tem que ter alguém dentro do Palácio que consiga aglutinar e junto, por exemplo, com o senhor, que é uma grande liderança, e buscar os deputados de bem e do bem que querem um novo Brasil, puxar eles, fortalecer esses deputados, porque o governo começou muito mal quando escolhe Onyx Lorenzoni para ser o chefe da Casa Civil. Para quem não sabe, Casa Civil é o coração do governo, é a articulação do governo. Quem assume uma Casa Civil tem que ter trânsito, credibilidade e força dentro do parlamento. Se não tiver, está morto. Não funciona. O senhor sabe que o senhor está aí, o senhor conhece. Não funciona. Lamentavelmente, o Onyx foi ficando, foi esvaziando. Bolsonaro, presidente, foi esvaziando a pasta da Casa Civil, foi esvaziando. Colocou no Ministério do Desenvolvimento, não sei o que está fazendo lá. Eu acho que não deveria mais nem ser ministro, porque não soma absolutamente nada, não aglutina nada. Qual é a liderança? O que soma para o governo Bolsonaro o ministro Onyx Lorenzoni? Na minha opinião, nada. A não ser projeção pessoal. Quer ser governador, quer nomear cargos, enfim, que eu acho um absurdo isso. Mas voltando à questão que eu acho que é importante neste momento, que nós estamos diante dessa fotografia difícil da governabilidade, o país vai sair desse coronavírus, deputado Marcel Van Hatt, o senhor conhece melhor do que eu isso, com desemprego, nós já estamos tendo fome, desemprego, é o caos. E ainda politicamente, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre e esses partidos todos, os tucanos principalmente, olha, o que me chama a atenção, deputado Marcel Van Hatt, como é que o governador do estado do Rio Grande do Sul assina uma carta dessa, esses governadores assinando carta de que o presidente está colocando em risco a democracia, se eles, governadores e prefeitos, estão tomando atitudes arbitrárias, inconstitucionais, prendendo pessoas, proibindo as pessoas de muitas coisas? Eu fico assim, ó, é uma inversão de valores, né?
Na verdade, o governador Zema, do Novo, inclusive de Minas Gerais, não assinou a carta e ele corretamente disse que ele sempre vai valorizar a democracia e ele entende que, nesse ponto, ele não pode intervir na relação entre presidente da República e Câmara dos Deputados, que a carta era em defesa, inclusive, dos presidentes de cada casa, porque o objetivo dele é governar Minas Gerais. Eu acho que aquela decisão foi muito correta. Não, a gente precisa se colocar cada um no seu devido lugar e lembrar que a gente precisa ter o máximo possível de... Que palavra que eu gostaria de usar agora? serenidade que eu tenho usado bastante, né?
Equilíbrio,
e,
né?
E busca de cooperação. O que mais está faltando, Milton, isso me deixa muito triste, né? Num período de muita grenalização da política, né? Para quem é gaúcho, como a gente, é fácil entender. Eu até falei ontem, como as minhas lives muitas vezes vão para o resto do país, né? O fla-flu da política, né? Isso aí não está somando, Milton, não está somando. Nós precisamos lembrar que as estratégias precisam ser coordenadas nacionalmente, né? De Brasília junto com governadores e municípios, e não de Brasília contra, ou de governadores contra Brasília, ou municípios contra o governador. Se a gente não tiver esse senso que muitos outros países estão tendo, de que deve haver um mínimo denominador comum nesse momento, deve ter um mínimo denominador comum que nos una e que faça a gente enfrentar essa situação, nós vamos continuar discutindo as filigranas políticas, e as pessoas que estão em casa ouvindo o teu programa vão ficando cada vez mais ansiosas e vendo menos luz no fim do túnel, meu. A gente está cada vez mais vendo as pessoas se ficarem aflitas, ansiosas, né? E você tem toda a razão, a mídia muitas vezes não contribui para isso, porque incentiva, né? Essa fofocaiada que acontece nos altos escalões de Brasília, e que também não deveria acontecer. O que deveria acontecer mesmo, eu tô no Rio Grande do Sul, até estava prevendo ajudar aqui durante essa semana o máximo que pudesse, porque aqui a gente também, né, dois irmãos, a minha cidade de origem fechada, pelo menos de acordo com o que diz o decreto do governador, sendo que só tivemos 3 casos, então nós estamos tentando organizar uma resposta também para o governo do estado, dizer, olha, vários municípios precisam ser excetuados, a gente espera que isso aconteça de uma forma segura, né, nos próximos dias. Mas eu estou vendo, Milton, que eu vou ter que voltar já amanhã para Brasília, lá é o lugar em que eu trabalho como deputado federal, amanhã é feriado, mas vamos lá, vou pegar o voo e vou estar lá de volta, porque tenho que estar lá onde realmente as discussões estão acontecendo, para que a gente tenha um cenário um pouco menos tenso, não concorda?
Sim, agora eu vou dizer um negócio para o senhor, eu estou muito preocupado, porque nós estamos no mês de abril para maio. Olha, nós estamos enfrentando essa experiência inédita do coronavírus, Covid-19. E, simultaneamente, nós estamos numa situação política que eu não sei, não. Eu não sei, não. Eu vou dizer para o senhor aqui, pelo que eu estou percebendo, quem tem 5 horas por dia de contato com o povo está revoltado. Não adianta, e depois vem políticos, né, que dizem assim: ah, mas tu está criminalizando a política. Ah, porque tu está... Não estou generalizando e não estou criminalizando a política. Quem destruiu a política e está destruindo a política são os partidos políticos. Há 40 anos que eu estou no jornalismo, da época do Sarney até agora, foram esses partidos, esses políticos que jogaram o Congresso Nacional, que é o coração da democracia, totalmente sem credibilidade com a opinião pública. E me preocupa porque as pessoas generalizam, não pode generalizar, tem muita gente boa na política. Agora, nós precisamos fazer essa limpeza. De que maneira? Eu estou preocupado é com isso. Porque o Rodrigo Maia, o Alcolumbre, essa turma por trás que tem o Sarney, essa turma com Ciro Gomes, com João Dória, eles querem o poder a qualquer preço, deputado Marcel Van Hatten. Eles querem buscar o poder. O presidente Bolsonaro acabou com algo que o senhor conhece bem, o senhor está aí dentro, o senhor é um grande líder aí dentro hoje do Congresso Nacional. Apesar de pouco tempo, o senhor tem uma grande liderança e está surgindo e ficando cada vez mais forte aí dentro do Congresso, pela sua postura, pela sua atuação, né? O que que eu estou dizendo com isso? O presidente Bolsonaro acabou com o toma lá e dá cá.
E tem muita gente, tem muita gente querendo que volte aquilo que era antes, né? O establishment realmente se organiza para isso. Ninguém mais do que o PT, por exemplo, quer o quanto pior, melhor.
Sim.
E isso está claro, muita gente realmente tentando sabotar todo o trabalho. A minha observação só, Milton, é que o presidente da República, além de representar um projeto político, ele é chefe de Estado. Ele está acima dessas disputas políticas. E tem muita gente que o defenda. Eu acho que muitas vezes ele excede, comete imprudências como a de ontem de falar numa manifestação em que havia pessoas pedindo por AI-5 intervenção militar, e aquela chance que ele teve ontem e que hoje ele usou de dizer para os seus apoiadores: ninguém aqui pode defender isso, eu defendo a democracia. Essa chance ele não usou ontem. Ele é chefe de Estado. Ele não é mais apenas eleito pelos 57 milhões de brasileiros, mas ele representa o Brasil como um todo. E nesse momento nós precisamos de um líder que esteja capaz, e eu tenho convicção de que o presidente Bolsonaro é capaz de fazer isso. Ele volta e meia, ele assume que ele se equivocou, diz que ele foi mal interpretado, poderia ter falado de uma forma diferente. Ele precisa justamente seguir numa linha de buscar demonstrar liderança num processo em que faltam tantos líderes. O que mais falta é líder com sensatez nesse momento, Hilton.
Pois
faltam,
é, mas aí
líderes
eu me
que demonstram que sabem onde querem chegar.
Eu me coloco no lugar do presidente Bolsonaro e olho assim: vamos ver quem que são os líderes dentro do Congresso Nacional que eu tenho. Eu sou o Bolsonaro agora, estou com o mapa na minha frente aqui. Bah, eu tenho o Marcel Van Hatten, do Novo. Bom, esse é bom, esse eu estou tranquilo. Aí ele olha para o outro lado e diz assim: bom, mas aqui eu tenho o Lira, aqui eu tenho o Agnaldo Ribeiro, aqui eu tenho o Gilberto Kassab lá com a turma dele lá, com... Olha, uma quadrilha dentro do Congresso Nacional. Se olhar para o Senado é a mesma coisa. São quadrilheiros com botão de deputado aí dentro e que não caíram de paraquedas aí, eles foram eleitos. Agora, de que maneira um país que está no fio da navalha como o nosso neste momento, enfrentando esse problema de saúde, e simultaneamente vai, agora, deputado, lamentavelmente eu estou dizendo isso, vai, eu acho que, aprofundar essa crise de saúde com o inverno nosso rigoroso, com a irresponsabilidade que governadores e prefeitos fizeram de fazer esse isolamento total numa época imprópria para isso. Nós vamos ter, está tendo uma represa, digamos assim, de diagnósticos, tá? De doenças que vão estourar ali na frente. Para o senhor ter uma ideia, deputado, eu sei que para o senhor ter uma ideia, olha a minha petulância, mas para os ouvintes terem uma ideia, só esse ano, do dia 1º de janeiro até o dia 31 de março, morreram no Brasil 20.718 pessoas de gripe. Os dados não são meus, é do DataSUS. 45 mil pessoas de doenças cardiovasculares, 12 mil pessoas de diabetes. Não parou o comércio, né? É dizer, olha, deputado, olha, é uma situação...
É uma situação diferente também, né, Milton? Eu entendo o teu ponto e realmente todas essas doenças preocupam muito, mas essas aí são adicionais às mortes do Covid por um vírus que a gente não sabe ainda bem como debelar. Esse é um grande problema que o mundo todo está se deparando com ele. Eu entendo a tua comparação e muita gente faz e concordo que a gente precisa ter atenção maior, inclusive, sobre essas doenças. O sistema de saúde brasileiro sempre teve grandes problemas, mas ele precisava estar mais preparado para receber os pacientes do Covid. Graças a Deus, em muitos municípios, eu estou vendo isso, a ocupação hospitalar está tão baixa que já permite uma reabertura com segurança. Eu acho que isso a gente tem que focar agora. Foi feito o isolamento inicial, em muitos municípios já a curva nem vai chegar a subir demais, pode acontecer no inverno mais adiante, mas a gente também não pode segurar demais, senão é outra coisa, tem razão, no período do inverno vai ser pior ainda, e a gente precisa, por esse motivo, ter todo o cuidado para poder reabrir o comércio em muitos municípios que hoje não tem praticamente caso nenhum, ou até tem zero caso, né? E o que você falou sobre questão de articulação, eu concordo. Agora também a gente viu que o governo, por algumas oportunidades, fez alguns acordos que você mesmo discordou, a questão da sanção do juiz de garantia, né? O valor do fundo eleitoral. Os 30 bilhões do relator, que depois de ter sido feito um acordo em 10 bilhões, aí o relator botou mais, aí o governo viu que foi longe mais, aí começou a fazer uma campanha contrária a isso. E que bom que fez, porque evitou. Só que tudo isso precisa ser melhor pensado na hora de fazer a articulação. Então, assim, até para concluir, me desculpa, Milton, que eu tenho uma outra entrevista já em seguida, te agradeço a oportunidade. Eu só acho... que daqui para frente, vamos deixar para trás o que aconteceu, inclusive as críticas que eu já fiz, eu faço mais em desabafo, eu tenho uma abertura contigo incrível, porque eu sou uma pessoa que dificilmente falo dos problemas, porque eu gosto de tratar eles realmente no bastidor, acho que isso é melhor. Só que às vezes a gente tem que levar eles à tona e esquecer logo depois e olhar para frente. O que nós vamos fazer para resolver essa situação? Eu conclamo as lideranças políticas brasileiras, a imprensa, todo mundo, a tratar esse assunto com a gravidade que ele merece e poder devolver à população a tranquilidade que ela precisa, porque nós vamos entrar numa espiral muito negativa agora, econômica. A gente não sabe como vai ser a luz no final desse túnel, mas a gente quer ter a certeza que vai ter luz. E do jeito que as coisas estão indo na política, com um cenário tão conturbado, Milton, infelizmente as pessoas ficam só mais aflitas e mais ansiosas. O papel de um líder, de uma autoridade, não é fazer isso com a sua população. Pelo contrário, você citou antes o Churchill, e eu acho que o Churchill tem frases lapidárias, né? E principalmente ações lapidárias. E ele sempre que agiu, ele fez com o sentido de dar esperança do seu povo para dizer: nós vamos sair dessa maiores, custe o que custar, né? Custe-nos sangue, suor e lágrimas, mas nós vamos sair dessa melhor do que nós entramos.
Deputado Federal Marcel Van Hatten, até uma nova oportunidade, bom trabalho aí, muito obrigado pela atenção.
Eu agradeço mais uma vez, um abraço grande, meu.
Um abraço. 3:36, 25 graus a temperatura, intervalo, voltamos em seguida com a reta final do Bastidores do Poder nesta segunda-feira. Uma grande semana para você. Daqui um pouquinho, hein? 16h tem Esporte Notícia com Alex Bagé e Sérgio Boas. Está valendo a companhia.
Esporte Notícia com Sérgio Boas. Daqui a pouco, às 16h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Neste momento de crise mundial, a Portugal House segue conectada com você, porque acreditamos em novos horizontes, novos mercados. Não podemos perder nossos sonhos, a ambição em avançar, fazer diferente, cada um fazer a sua parte, para que haja um mundo melhor. Portugal House, a sua boutique de investimentos. Conheça mais em portugalhouse.pt e redes sociais.
Sua empresa utiliza o ERP Proteus e o fechamento contábil, fiscal e folha de pagamento não são realizados dentro do prazo legal e sua controladoria enfrenta desafios nesses ambientes? Então conte com a TDF Gestão Contábil. Garantimos qualidade, prazo e reporting junto ao corpo diretivo para tomadas de decisões. Atendemos no seu ERP Proteus a nível Brasil, com matriz em Porto Alegre e filial em São Paulo. Ligue 3325-9134 ou 519-9556-2520.
Nós do Banrisul continuamos buscando as melhores soluções para enfrentar esse momento. Por isso, disponibilizamos no aplicativo Banrisul Digital a prorrogação da sua dívida. E você pode fazer isso sem sair de casa. Acesse Minha Conta, Office ou Afinidade e confira as modalidades disponíveis no menu Empréstimos. Conte com os canais digitais do Banrisul para gerenciar sua conta pessoal e empresarial. Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença.
Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí! A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
Você já conhece a qualidade do talco Popelotense que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o Popelotense Aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Popelotense Aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Popelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra Popelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
É tempo de união. Empresários, trabalhadores, consumidores, cidadãos. Somos todos uma grande família, humana. Por isso, o Grupo Bandeirantes de Comunicação convida você a fazer parte dessa grande corrente de solidariedade, doando máscaras, álcool gel, luvas, desinfetantes ou respiradores. Toda ajuda é importante e bem-vinda nesse momento. Juntos sairemos dessa pandemia mais fortes. E a cura passa também pelo coração. A solidariedade cura.
Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
3:40, com esse sol, eu queria estar lá na beira da praia, em Torres, pegando um sol, hein? Um sol maravilhoso, uma marisqueira, um espetáculo, um sol maravilhoso. Bom início de tarde para você, passei sábado e domingo lá, beira da praia, tomando banho, correndo, tomando marisqueira, comendo pastel de camarão. 3:40, 25 graus a temperatura, recarregando as baterias, né? Tem entrevistado na linha? Está na linha conosco? Olha só quem é que está conosco aqui. Deputada Anne Ortiz. Boa tarde, deputada.
Boa tarde, Milton. Tudo bem? Um prazer imenso falar com vocês.
E a senhora, tudo bem com a senhora?
Olha, tudo bem, né? Tentando achar algumas alternativas aí, estamos conversando, alguns deputados, que entendemos, né, Milton, que está na hora de gradativamente voltarmos, né, às atividades.
Onde nunca deveríamos ter parado, né? A verdade é essa. Lá na frente eles vão ver. Nada como o tempo, né?
Com certeza a gente está passando por uma situação difícil, mas esse modelo qual está sendo adotado, ele não se sustenta, né, a médio e longo prazo. Eu acho que a curto prazo já foi, né? Estamos há mais de um mês.
É bom falar com a senhora, porque a senhora vem da iniciativa privada e a senhora já pagou DARF, a senhora já gerou emprego, a senhora sabe o que é isso. Agora, tem governadores e prefeitos que nunca geraram emprego e é o seguinte, fecha tudo, proíbe tudo, tranca tudo. É uma beleza. Para quem está na iniciativa privada, deputada, eu sei, olha, que tem de gente quebrando. Gente
e o próprio, e esse reflexo, se dá no público, né, Milton? Porque a arrecadação já caiu bastante, vai cair ainda mais e vai colocar e pode colocar em risco o nosso próprio sistema de saúde, né? O que é o que a gente está discutindo tanto, porque a questão da saúde ela não se resume única e exclusivamente ao coronavírus. A gente vê aí ao longo dos anos, isso é um assunto recorrente, a dificuldade que se tem de atendimento, as pessoas que muitas vezes morrem nas filas dos hospitais, esperando por um atendimento, a questão da saúde no interior do estado. Então, os investimentos que são feitos em saúde e a arrecadação caindo compromete tudo isso, né? Eu acho que a gente não pode hoje fazer uma discussão em quem é que está do lado da saúde e está contra a economia. E quem está do lado da economia é contra vidas. Acho que não pode ser assim tão simplista, né? A nossa sociedade ela é complexa e a solução dos problemas tem que ser complexa. Então, nós estamos sendo colocados à prova, discutindo hoje uma situação que ela é importante, evitar mortes, atenção no nosso sistema de saúde, a capacidade do sistema de saúde, mas ficaremos nessa situação de isolamento até quando? Até quando? Porque o vírus não vai desaparecer. Não, o vírus não vai simplesmente desaparecer. E eu estava vendo tu falar aí um calorão hoje, sol forte. Eu acho que a gente tem que aproveitar isso, esse diferencial que nós temos, e criar as nossas alternativas de acordo com a situação de cada lugar, de cada estado, de cada país. Eu falava com a minha irmã hoje, que mora na Espanha, que foi demitida já está passando por graves problemas financeiros, ele está numa situação difícil, e ela disse, olha, faz uma semana que está chovendo aqui, que está muito frio, que a gente está numa situação que não tem perspectiva. Mas a questão do clima também influencia.
Claro. A senhora sabe, deputada Anne Ortiz, do dia 1º de janeiro até 31 de março, dados do DataSUS, 41.583 pessoas morreram, problemas cardiovasculares. AVC, 29.314. De resfriado, 1º de janeiro, 31 de março, 90 dias. 20.712 pessoas. Cirrose, 7.856. Diabetes, 12.645. Em suicídio, só no ano de 2019, suicídio, 13.467 pessoas no Brasil. Estou falando do Brasil.
Que loucura. Eu ouvi falar, Milton, não sei se é verdade, porque agora a gente recebe também tanta informação, né? Seja pelo WhatsApp, por rede social, que teve, né, ontem, mais um suicídio aqui em Porto Alegre. E é muito triste isso tudo, né? As pessoas muitas vezes não... E essa situação de isolamento agrava, né, muito essa situação. Uhum. De não saber o que vai fazer, não saber como é que vai ser amanhã. A gente está vivendo um momento de incerteza. Eu acho que o problema maior é a incerteza, o problema maior é o medo. Tem que enfrentar o medo também, não tem que enfrentar só o coronavírus. Acho que a gente deveria ter prazo, ter datas, ter uma situação mais clara para as pessoas em relação ao que está sendo feito. Essa sensação que a gente tem de incerteza quanto a tudo, isso deixa o cenário cada vez pior. E não adianta a gente voltar amanhã ou semana que vem, ou dizer, bom, vamos ficar mais uma semana. As coisas já não vão ser mais como elas são hoje. Uhum. Tu vai num supermercado hoje, as pessoas estão de máscara, estão usando máscara. E aí eu pergunto, se você vai num supermercado, e nesse supermercado tem lá para vender bazar, tem para vender brinquedo, tem para vender uma série de coisas. Por que que uma loja de bazar ou uma loja de brinquedo, ou de tecido, ou de roupa, ou seja lá do que for, não pode estar aberta também, tendo as mesmas regras, o mesmo regramento, normas claras e uma fiscalização rigorosa em relação a isso? E o próprio cidadão já se policia em relação ao que está acontecendo. Eu não sei se eu comentei aqui contigo já, mas no início do ano a gente viu uma discussão aqui em Porto Alegre sobre transporte público. O prefeito apresentou um projeto, inclusive um que eu achava uma loucura, que é de cobrar pedágio para quem entra em Porto Alegre para subsidiar o transporte público. Como é que vai ficar o transporte público? Como é que vai ficar a situação do transporte público com a redução drástica que teve de usuários? Então, nós tá vamos quebrado. Ter que achar... Tá quebrado, já estava, né, com dificuldade.
Olha, eu fico surpreso. O coronavírus, ele veio também para desnudar, né? Uma série de questões que eu acho que até vai servir de reflexão para as pessoas no campo político, no campo administrativo, da irresponsabilidade, da incompetência. Por exemplo, venho aqui, a gente vem numa luta em grande, 2.000, a senhora que tem um bebezinho, um filhinho, 2.000 crianças com paralisia cerebral do cerebral. Tá? Não estão podendo mais ir na escola, porque a prefeitura proibiu. E muitas dessas crianças, era o único alimento que elas tinham, era o café da manhã, o lanche, o almoço, o lanche da tarde. Estão sem nada, passando dificuldades, passando fome. Nós já conseguimos aqui numa campanha, já chegamos quase 20 mil reais em grana, na conta do Banco do Brasil e do Banrisul, do Cerepal. Aí conseguindo cestas básicas. Aí na sexta-feira eu recebo uma paulada, deputada. Uma paulada. A Prefeitura de Porto Alegre manda um ofício cancelando 69 mil reais que a Prefeitura pagava por mês para o Cerepal, que cuida de 2.000 crianças com paralisia cerebral, argumentando que não tem recursos. Mas olha só, para a obra do Guaíba, tranca a obra do Guaíba, o gestor, a opção é do gestor, ou toca a obra do Guaíba ou as criancinhas passando fome, deputada.
Não, e não só isso, né? Porque a questão não é só o alimento, é o retrocesso que todas essas crianças vão ter dentro do tratamento, que são tratamentos importantíssimos para a qualidade de vida dessas crianças e o trabalho que o Cerepau faz. Eu sei que eu inclusive estava aí no teu programa, me solidarizei, nós também compramos um ar-condicionado para o Cerepau para poder melhorar o atendimento deles lá. Eu acho que o Cerepau faz um trabalho incrível e todos que podem ajudar, ajudaram. E não é só o Cerepau, né?
Tem Lar da Criança Esperança, tem vários.
Milton, a prefeitura suspendeu o contrato de todas as creches comunitárias.
Imagina!
Todas as creches comunitárias de Porto Alegre. Então, assim, como é que essas creches, não só as creches estão paradas, mas elas têm funcionários, elas têm pessoas que estão vivendo, que vivem disso. Todas as empresas, a maioria, pelo menos, das empresas, e quem tem também funcionário na sua casa, que tem alguém que ajuda, que estão tentando, quem pode, está tentando fazer um esforço para manter o emprego dessas pessoas. Eu acho que isso tá sendo muito grande. A gente tem visto correntes de solidariedade muito grandes para manter o emprego, para continuar pagando a creche ou a escola do filho mesmo sem aula. As pessoas estão fazendo um esforço muito grande pensando nos empregos que isso pode envolver. E suspender o contrato das creches, além dessas creches comunitárias em Porto Alegre, atenderem 21 mil crianças de 0 a 6 anos,
meu
21
Deus.
Mil crianças, elas têm 3 mil trabalhadores na educação infantil, entre professores, cuidadores, cozinheiros, enfim. E esses contratos foram interrompidos. Foram interrompidos desde o dia 1º de abril e as creches só foram comunicadas ali pelo dia 16. Isso não se faz, Milton. Isso
é
não
triste.
Se faz. É muito triste, é desumano. Então, assim, ó, a gente vai ver pessoas que não vão receber seu salário, não vão conseguir se organizar. E aí não tem como não olhar para a situação econômica e não se preocupar. Porque a gente está falando, não é só de economia, dos empresários, não, a gente está falando do trabalhador que não vai ter dinheiro para colocar comida na mesa.
Da criança que está passando dificuldades.
Que já passam dificuldades, né, normalmente, e agora essas dificuldades vão se agravar. Porque um bico que a pessoa podia fazer, um trabalho ali, outra colar, não tem mais, elas não estão mais conseguindo fazer. E isso é muito sério, é muito sério. E os reflexos que nós teremos em relação a isso, eles hoje são inimagináveis.
E aí...
Então, por isso que eu reafirmo, nós precisamos, de acordo com a nossa situação, de acordo com o nosso clima, com o que nós estamos vivendo hoje, com a capacidade do nosso sistema de saúde, nós precisamos buscar alternativas.
Não é porque
o país A, B, C fez tal coisa que nós devemos fazer igual, ou que nós, se a Europa está como está, imagina como é que vai ficar o Brasil. Eu acho que esse complexo que a gente tem de olhar os outros e falar, se lá está horrível, imagina a gente. Acho que a gente tem que superar isso e começar a criar alternativas dentro da nossa economia, dentro das características do nosso povo. Nós não somos um país rico, nós somos um país pobre, um país que tinha 12 milhões de desempregados que passam por uma situação difícil, e a gente tem que olhar para isso com muita seriedade e saber que isso também importa.
Eu lamento que ficam fazendo comparação e seguindo o exemplo de São Paulo. Parece que o governador do Rio Grande do Sul segue o João Dória. Só que São Paulo é o seguinte, né? São Paulo tem um potencial de recuperação a curto espaço de tempo pela economia de São Paulo, pelo movimento de São Paulo. O próprio nosso diretor-geral Meneghetti, aqui esses dias no programa, a gente estava argumentando isso. Quer dizer, São Paulo tem velocidade para recuperação rápida. O Rio Grande do Sul já vinha num processo de decadência e com dificuldades, inclusive, de pagar os servidores públicos, e que agora vai ficar numa situação pior ainda, né, deputado?
Vai ficar pior. E eu penso que se a gente não tivesse feito a reforma que fizemos, forma estruturante do Estado no início do ano, eu não consigo imaginar o que seria das nossas contas públicas. nós já vínhamos num processo, e a gente também tem a questão da seca esse ano, que afetou fortemente o nosso estado, uma série de questões. Eu estou muito preocupada, Milton, muito preocupada mesmo. Eu acho que a gente precisa repensar algumas coisas. O governador, na sua última fala, deixou a critério dos prefeitos, né, que decidam a abertura gradual. Eu acho que o caminho é a volta gradativa com responsabilidade.
Eu quero ver o
seguinte. Eu não estou dizendo aqui, Milton, que amanhã a gente tem que abrir tudo e as pessoas têm que voltar ao trabalho normalmente como se não estivesse acontecendo nada. Não é isso. Eu quero que a minha fala seja interpretada com muita responsabilidade. Que nós, ninguém tem certeza. A própria OMS negou por muito tempo. A própria OMS negou por muito tempo que a capacidade do vírus, que o vírus tinha de mortalidade e de contaminação. Então, vamos ter um pouquinho de memória, vamos olhar um pouquinho
negou para trás. Negou porque o presidente da OMS foi indicado pela China e para proteger a China. Por isso que eles fizeram isso, que desapareceram médicos, laboratórios, uma série de questões lá dentro da época do que surgiu o vírus no mês de novembro para dezembro.
Exatamente, novembro. E a gente só foi falar sobre isso aqui depois do carnaval. Então,
tem um decreto do presidente da República de 3 de fevereiro. E os governadores João Dória, o Witzel do Rio de Janeiro, aqui no Rio Grande do Sul, em Pernambuco, Bahia, fizeram carnaval e tinha um decreto do presidente da República sobre o problema sanitário no Brasil e não deram importância. A realidade é essa. Ô, deputada Anne Ortiz, gostaria aí, nos próximos dias, com mais tempo, conversar com a senhora. Nós estamos com o tempo estourado aqui. Quero agradecer a sua gentileza aí de nos atender e desejar uma grande semana para a senhora.
Eu que agradeço, Milton, é uma grande oportunidade sempre poder falar com vocês, com os microfones da Band sempre abertos, muito obrigada. Quero só aproveitar esses minutinhos para dizer que nós, deputados da Frente Parlamentar de Combate aos Privilégios, estamos discutindo isso e queremos discutir com o governador e pedindo ao governador que ele encaminhe para a Assembleia Legislativa a PEC do duodécimo, que é um momento, infelizmente, alguns partidos e alguns deputados lá em 2016 entendiam que o duodécimo, que é esse valor repassado aos poderes, deveria ser de acordo com o previsto e não com o arrecadado, mesmo sabendo que a nossa arrecadação não estava de acordo com o previsto. Então, agora, nesse momento que a arrecadação caiu muito, eu espero, e alguns deputados, inclusive, já estão mostrando essa sensibilidade de entender que nós precisamos discutir de novo a questão do duodécimo.
Uhum.
Então,
ótimo.
Aproveito aí e, quem sabe, na outra oportunidade a gente fala um pouquinho mais disso.
Sim.
Que é essa movimentação dos parlamentares pedindo ao governador que encaminhe a PEC do duodécimo, que eu acredito que agora, nesse momento de muita reflexão, alguns mudaram já de ideia e entendem que é preciso repassar os poderes de acordo com o arrecadado e não de acordo com o previsto, como é hoje em dia. Obrigada mais uma vez, Milton. Boa tarde.
Um abraço para a senhora. Boa tarde.
Prazer falar contigo. Sim.
Um abraço para a senhora. Tudo de bom. Obrigado. Deputada Anne Ortiz, deputada estadual. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Bastidores do Poder. 3:58, temperatura em Porto Alegre, 24,5 graus. Desejo a todos vocês um final de tarde muito legal. Vem aí a companhia de Alex Bagé, Sérgio Boas, Esporte Notícia. Eu volto às 21h, porque contra a hipocrisia por um país mais justo. Valeu, tá valendo a companhia. 21h no Repórter Bandeirantes, 6:50 na TV Bandeirantes, no Band Cidade. 6:50 no Band Cidade. Até lá, fiquem com Deus. Tchau.
Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Milton Cardoso.